7 da noite em Brasília. Amazônia cai 47% em agosto.
E peritos da Polícia Federal fazem cursos para identificar madeiras ilegais.
Estatuto da Igualdade Racial entra em vigor no próximo dia 20, mas ainda precisa ser regulamentado.
Sexta-feira, 8 de outubro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Patrícia Duarte e Kátia Sarton.
No mês de agosto, o desmatamento na Amazônia apresentou uma queda de 47% em relação ao mesmo período do ano passado.
Foram desmatados 265 quilômetros quadrados de floresta.
Os dados são do Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real, DETER, divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE.
O Pará perdeu a maior parte da floresta, 134 quilômetros quadrados, seguido do Mato Grosso e Amazonas. Mesmo assim, houve redução de 47% em comparação com agosto de 2009, quando foram registrados 498 quilômetros quadrados de desmatamento na região. Entre janeiro e agosto de 2010, os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, também apontam redução no desmatamento em todos os estados da chamada Amazônia Legal, menos no Amazonas, o que, segundo a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, é uma preocupação do governo federal.
Todos os outros estados reduziram o desmatamento, tá? Todos, desde o ano passado. Isso é significativo, nós mostramos um quadro com esses dados. O estado do Amazonas, ainda numa região, apresenta esse vazamento. Tem um aumento, que não é enorme, mas teve um aumento, que com acumulado é de 26%, da ordem de 26%, e nós estamos em campo procurando entender se é um se é uma nova vertente de desmatamento legal, se é a ocupação de território, como é que isso se relaciona com os outros instrumentos de planejamento de uso de território, para a gente poder ter uma avaliação.
O balanço aponta ainda que o Brasil já registrou este ano 108 mil focos de calor. Nos anos de 2004 e 2005, este número foi maior, mas de acordo com a ministra Isabela Teixeira, é preciso dar atenção especial aos incêndios, que na maioria das vezes são criminosos.
Nós mostramos que nós fizemos a prevenção em parques e vimos claramente mais satélites que fazendeiros colocavam fogo para poder queimar dentro do parque. Então, nós precisamos melhorar a informação, precisamos melhorar a prevenção, precisamos melhorar a articulação com os municípios. Tem um conjunto de coisas que precisam ser aperfeiçoadas, mas isso não é só papel da União, isso é papel de todo o Sistema Nacional de Meio Ambiente, de todas as instituições que são envolvidas na proteção ambiental.
A ministra anunciou ainda que está praticamente pronto um novo sistema de monitoramento, um indicador de desmatamento por imagens e radar, que vai avaliar a degradação sob as nuvens. A novidade desse novo sistema, também chamado de Indicar, é que vai ser possível registrar pequenas áreas desmatadas com o céu nublado, o que não é feito com o sistema atual. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
E já que estamos falando em degradação do meio ambiente, combate à exploração ilegal de madeira ganhou um reforço com a capacitação de 19 peritos da Polícia Federal.
A polícia, que já atuava na apreensão da madeira ilegal nos flagrantes em estradas e serrarias, agora vai atuar também na checagem da madeira.
Os policiais aprenderam a reconhecer os 158 tipos de madeira ilegais, ou seja, de árvores que não podem ser derrubadas, e também se a serraria tem madeiras de tipos ou quantidades diferentes daquelas que constam no sistema de controle do órgão ambiental competente.
O Serviço Florestal Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente, durante uma semana, capacitou especialistas de 8 estados, mais o Distrito Federal.
Dos 10 estados que participaram da capacitação, 5 são do norte do país, onde mais se comercializa madeira no país. A pesquisadora do Serviço Florestal Brasileiro, Vera Coradim, explica.
Os profissionais da região norte têm uma grande necessidade, porque a madeira comercial do Brasil é proveniente principalmente dessa região. Então, eles foram os primeiros a serem capacitados esse ano.
Ainda segundo Vera Coradinho, esses profissionais vão contar com materiais de apoio para poder identificar a origem das madeiras.
As informações...
O Laboratório de Produtos Florestais do Serviço Florestal Brasileiro elaborou uma chave de identificação com essas 158 espécies comerciais e esse software vai estar disponível na página do Serviço Florestal e também em forma de CD e ele pode ser utilizado por todas as pessoas que tiverem interesse em utilizá-lo, como também não só o pessoal de fiscalização, como as pessoas, o pessoal de universidades como material didático para dar aula.
As informações sobre as madeiras certificadas estão em www.florestal.gov.
Voz do Brasil.
Salve Zumbi, nosso líder negro.
Criado para estabelecer diretrizes e garantir direitos para a população negra, o Estatuto da Igualdade Racial, sancionado em julho deste ano pelo presidente Lula, foi discutido por mais de 10 anos no Congresso Nacional.
A nova lei, que entra em vigor no próximo dia 20, prevê a obrigatoriedade do ensino da história da África, reconhece a capoeira como esporte e prevê recursos para a prática.
Também reitera a prática livre de cultos religiosos de origem africana, garante linhas especiais de financiamento público para quilombolas e prevê a criação de ouvidorias em defesa da igualdade racial.
O ministro da Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, Eloy Ferreira de Araújo, que foi hoje um entrevistado do programa Multimídia Bom Dia Ministro, explica como vai ser feita agora a regulamentação do estatuto, que é o resultado de 10 anos de negociação no Congresso, onde passou por várias mudanças.
Agora, de fato, nós já temos o estatuto. E quando é que sai essa regulamentação, ministro?
Nós estamos...
Tem prazo?
Não há prazo para regulamentação. Nós estamos dialogando com a Casa Civil. Iniciamos, devemos amadurecer juntos, porque são matérias que, como envolvem inúmeros outros temas, porque a questão da promoção da igualdade racial é transversal. Transversal porque são todos os órgãos, todos os ministérios têm esse tema para poder tratar. Então, ele exige um diálogo com todos os órgãos do governo. Então, por conseguinte, se tratar sozinho não dá. Nosso prazo não existe, mas nós queremos fazer no mês de novembro, que é o mês da consciência negra, um grande acontecimento com inúmeros projetos de regulamentação.
E esses projetos já foram discutidos com a sociedade civil organizada? Isso foi uma ação que já foi discutida, ou seja, a regulamentação já está pronta e foi encaminhada, é isso?
Não, estamos discutindo primeiro no âmbito do governo, porque o estatuto foi aprovado, como você bem disse, depois de uma grande movimentação do movimento social negro, que apoiou e exigiu a aprovação do estatuto. As entidades do movimento negro foram ao Senado, foram à Câmara para poder dialogar com os parlamentares congressistas para aprovação. E esses mesmos movimento social também participou junto na defesa do estatuto no Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que aprovou todas as iniciativas. E agora estamos avançando na discussão dessas regulamentações para discutir junto no Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial e discutir com a sociedade civil a aprovação dessas matérias.
Segundo o ministro da Igualdade Racial, como no Congresso, os parlamentares tiraram a previsão de cotas em universidades para negros, cota de negros por partido nas eleições e também cotas para negros em televisão e filmes.
E ainda tiraram do projeto a previsão de incentivo fiscal para empresas que contratassem negros, a implementação de planos e execução de políticas de saúde que contemplem ações como redução da mortalidade materna entre negras. A solução está na regulamentação.
O que foi retirado do estatuto acaba, foi a palavra, foi uma resistência muito grande. Resistência, mas ficou um documento que talvez
permite avançar.
Sim. Mesmo que não tenha que passar pelo Congresso, esses temas estão presentes. Estão presentes e não transversalmente e sem interpretação. Eles estão presentes no texto. As cotas estão presentes no texto, como a ação afirmativa.
A íntegra do Estatuto da Igualdade Racial está disponível na internet em www.portaldaigualdade.gov.br.
E um outro assunto que o ministro Eloy conversou com âncoras de emissoras de rádio foi a campanha pública para que os negros e negras do Brasil assumam sua raça e sua cor junto aos recenseadores do Censo 2010 do IBGE, que está acontecendo em todo o país.
A atriz Thaís Araújo, protagonista da campanha, traduz na peça publicitária a importância e o orgulho de os negros assim se assumirem, impactando a formulação de políticas públicas com recorte racial. Vamos ouvir.
Eu sou Thaís Araújo, sou negra e a cor da minha pele é preta. E essa vai ser a minha resposta quando o Censo 2010 perguntar a minha cor. Na hora que chegar a sua vez, faça o mesmo. Diga se sua cor é amarela, branca, preta, parda ou se você é indígena. Só sabendo quem você é, o Brasil vai poder atender às suas necessidades e ser um país cada vez melhor. Então, quando o censo perguntar, responda certo, porque nesse Brasil de todos os povos, as nossas cores são o verde e o amarelo e a sua cor.
Governo Federal.
7:10.
Hanseníase? O que é isso?
É uma doença causada por uma bactéria que ataca a pele, os nervos do rosto, braços, pernas e pés.
Como a gente sabe que está com hanseníase?
Olha o seu corpo. Áreas que não suam, com perda de pelo e sensibilidade, manchas que não doem, caroços e inchaços, podem ser hanseníase. Eu tive hanseníase, tratei e estou curada.
Ouvimos um trecho de uma peça publicitária do Ministério da Saúde, em que a enfermeira Paula Brandão, que teve hanseníase, esclarece dúvidas sobre a doença.
A doença, que antigamente era chamada de lepra, atinge mais de 37.500 pessoas aqui no Brasil.
E, infelizmente, quem tem hanseníase ainda sofre muito com o preconceito, porque muita gente não sabe quais são as formas de contágio.
O governo federal, que sempre lança campanhas de esclarecimento sobre a doença, este ano vai contar com o apoio das igrejas. Aline Bastos.
A hanseníase é uma doença transmitida por meio de tosse e espirro. Aperto de mão e abraços não transmitem. A principal fonte de transmissão é a pessoa doente que ainda não recebeu tratamento. Apesar de ter cura, quem é portador da doença reclama do preconceito. O aposentado João Pereira Santos teve a doença há 40 anos. Chegou a morar numa colônia para abrigar as pessoas com hanseníase. Hoje, não precisa mais tomar remédio. Só que o preconceito ainda existe.
Às vezes a pessoa convive com uma pessoa que tem portador de hanseníase, mas não sabendo, numa boa. No dia que ele descobrir, ele já percebe a diferença.
No ano passado, a Organização Mundial da Saúde constatou mais de 240 mil novos casos da hanseníase no planeta. Mais da metade dos casos na Índia. Aqui no Brasil, o número chegou a 37.610 casos em mais da metade dos municípios brasileiros, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Número menor que os 51.900 registros de 7 anos atrás. Mesmo assim, a estatística preocupa as autoridades, até porque mais de 2 mil desses casos foram em crianças. Na avaliação do Ministério da Saúde, muitas pessoas ainda não sabem como se prevenir e como é feito o tratamento, disponível no Sistema Único de Saúde. Quem detalha é a diretora do Programa Nacional de Controle da Hanseníase, do Ministério da Saúde, Maria Grossi.
Temos diminuído ano a ano o número de casos diagnosticados, tanto o geral como também em menores de 15 anos. Mas esse número ainda precisa de diminuir, né? Isto é, temos que diagnosticar todo mundo e tratar todo mundo que esteja doente. E muitas vezes a pessoa está com hanseníase e não sabe ainda que está com hanseníase. Porque é uma mancha que não coça, não dói, não incomoda. Muitas vezes a pessoa não procura o serviço de saúde. Nós precisamos, com esse alerta da igreja, né, levar a essa possibilidade o diagnóstico precoce e o tratamento adequado.
Justamente para trazer mais informações, é que o próximo domingo, 10 de outubro, foi escolhido como Dia Nacional de Mobilização contra a Hanseníase. A Conferência Nacional de Bispos do Brasil, CNBB, vai mobilizar 10.200 paróquias e igrejas cristãs em todo o país para falar sobre o combate à doença, como explica o secretário-geral da CNBB, Dom Dimas Lara Barbosa.
Tivemos a oportunidade de enviar uma carta a todas as dioceses do Brasil com um subsídio para ser usado nas próprias homilias, já que o evangelho desse domingo é o da cura dos 10 leprosos, de modo que os padres possam ter material para explicar um pouco mais ao povo sobre a realidade da própria doença.
Para mais informações, 0800-61-1997, que é o Disque Saúde do Ministério da Saúde, ou o 0800-026-2001. O Tele Hansen, do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase. De Brasília, Aline Bastos.
No dia 12 de janeiro deste ano, o Haiti foi atingido por um terremoto de grandes proporções e mais de 200 mil pessoas morreram.
Milhares de haitianos ficaram sem casa, sem hospitais, escolas, água, comida e até o prédio da sede do governo ficou em ruínas.
Como se não bastasse, há 2 semanas o país caribenho foi vítima de um furacão. E agora o governo brasileiro, que sempre ajudou na reconstrução do país com envio de militares, médicos, remédios, alimentos e recursos financeiros, vai enviar também profissionais da área da saúde para atuarem na prevenção de doenças.
Mês que vem, 20 profissionais brasileiros vão treinar mais de 2 mil agentes e 500 técnicos de saúde haitianos na capital do país, Porto Príncipe.
Assunto da entrevista que o editor da Voz do Brasil, Ramon Guzmão, fez com um representante do Ministério da Saúde no comitê gestor do projeto Saúde Brasil Haiti, Carlos Felipe D'Oliveira. Vamos ouvir.
Qual é a situação atual da saúde no Haiti 10 meses depois do terremoto?
A situação ainda é bastante complicada, né? Porque os fundos ainda não chegaram de todos os doadores ao Haiti. O Brasil é um dos países que conseguiu já fazer chegar os seus recursos. O Haiti já tinha um sistema de saúde muito frágil, que cobria apenas 40% da população. As instituições de saúde, hospitais, centros de saúde foram bem danificadas, além do grande número de mortes de profissionais de saúde. Além disso, 1,5 milhão de haitianos estão acampados em várias regiões, praças e em vários terrenos. Então agora, com o início do período de chuvas e furacão, há 2 semanas atrás houve um furacão importante na região, isso complica mais ainda. Então, hoje ainda a situação entra num outro quadro, né? O risco de transmissão de doenças é muito grande, por isso esse esforço que o Brasil está fazendo de apoiar o Haiti.
E quando é que esses profissionais brasileiros eles vão efetivamente para o Haiti para ajudar a recuperar o sistema de saúde do país?
Desde março nós já estamos indo para o Haiti. Nesse momento nós estamos fazendo um treinamento de profissionais brasileiros, haitianos e cubanos em Fortaleza. Cerca de 20 brasileiros, 7 haitianos, 7 cubanos, eles irão iniciar o treinamento de outros profissionais lá em Porto Príncipe a partir do dia 25 de outubro. O projeto tem como meta formar 2 mil agentes comunitários de saúde em Porto Príncipe e em outras regiões. Além disso, formar 500 técnicos de nível médio, de enfermagem, de radiologia, de vigilância e de laboratório.
Que tipo de trabalho esses profissionais, né, eles vão desenvolver lá no Haiti?
Esses profissionais que nós estamos mandando agora em 25 de outubro vão ajudar na formação dos recursos humanos. Eles vão, junto com os cubanos e haitianos, ajudar a formar multiplicadores que vão estar formando os agentes comunitários. A nossa participação, a participação brasileira no programa de fortalecimento do sistema de saúde do Haiti e de fortalecimento da vigilância epidemiológica, ela está relacionada a formar profissionais, a ajudar na organização dos serviços de saúde, ajudar na organização do programa de imunização e de vigilância epidemiológica. Diferente da etapa anterior, logo após o terremoto, que nós enviamos médicos e enfermeiros para apoiar na assistência, nós agora estamos apoiando a gestão e fortalecimento do sistema de saúde, baseado, utilizando a experiência do SUS, do Sistema Único de Saúde que nós temos.
Conversamos com Carlos Felipe D'Oliveira, representante do Ministério da Saúde no Comitê Gestor do Projeto Saúde Brasil Haiti. Muito obrigado pela entrevista.
Voz do Brasil.
Escurinho do cinema, chupando drops de anis.
Patrícia, você gosta de ir ao cinema?
Eu adoro, Kátia. Mas tem milhões de brasileiros que, ao contrário da gente, que moram em locais que tem várias opções de cinema, não podem assistir a um bom filme pela falta de salas de cinema perto de casa.
É verdade. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, somente 9% dos municípios brasileiros têm salas comerciais de cinema. Por isso, o Ministério da Cultura criou o projeto Cine Mais Cultura.
O projeto fornece equipamentos para projeção, catálogos, filmes brasileiros e oficinas de treinamento para a formação de cineclubes nas periferias das grandes cidades.
E a partir desse ano, o Cine Mais Cultura vai chegar a mais de 80 escolas públicas aqui do Distrito Federal. Adilson Mastellari.
Salas de aula também podem servir de espaço para exibição de filmes. É o que permite o Cine Mais Cultura, uma iniciativa do Ministério da Cultura que disponibiliza equipamento audiovisual de projeção digital, filmes nacionais da Programadora Brasil e oficina de capacitação cineclubista. O projeto vai começar por 87 escolas públicas de ensino médio do Distrito Federal. Elas vão ter salas de projeção e promover lazer e cultura para os alunos e as comunidades onde vivem. Segundo o Ministério, o diferencial dessa iniciativa é que no Distrito Federal, os equipamentos e um catálogo de 700 filmes nacionais, projetores, telões e DVDs vão ter também uma função pedagógica. Quem explica é a secretária de Articulação Institucional do Ministério da Cultura, Silvana Meirelles.
Um uso para dentro da escola, onde os professores vão usar a linguagem do audiovisual para facilitar o aprendizado dos alunos de todas as matérias, tanto as matérias mais próximas da linguagem como história, até matérias como matemática. E também uma segunda função do cinema e escultura no contraturno, nos finais de semana, à noite, aquele se torna um equipamento de entretenimento para a comunidade, onde se misturarão alunos, professores e a própria comunidade.
Em Samambaia, no Distrito Federal, a professora Heloísa Cardoso já exibia filmes para os alunos na escola onde trabalha. Agora, com os novos equipamentos, ela acredita que a programação vai ser mais interativa e com mais qualidade.
Agora a gente pode fazer uma exibição ao ar livre, por exemplo, e com o equipamento que nós temos, a gente não poderia fazer isso. Agora a gente pode levar lá para fora da escola, oferecer para a comunidade mesmo, fora do ambiente escolar. Então isso é muito importante.
Para os educadores, a capacitação sobre cineclubismo vai agregar valor ao currículo de cada um. A capacitação é feita com orientação do Conselho Nacional de Cineclubes. Os professores passam a conhecer linguagem cinematográfica, como montar uma sessão de cinema e a história do cineclubismo. Para Ana Arruda, representante do Conselho no Distrito Federal, a iniciativa é uma forma de democratizar mais a cultura.
A escola se torna um ponto de encontro, um ponto de reflexão. O cinema não entra como um complemento, mas entra como conteúdo mesmo para ser guiado. Nós sabemos que hoje em dia a linguagem audiovisual, a imagem é muito importante.
Para essa iniciativa no Distrito Federal, o Ministério da Cultura está investindo R$1.300.000 para a compra dos equipamentos. A ideia é espalhar o projeto piloto da capital federal para todo o país. De acordo com o Ministério, a ampliação vai depender do orçamento de 2011. De Brasília, Adilson Mastelari.
A vacinação de cães e gatos contra a raiva está suspensa temporariamente em todo o país.
A decisão foi tomada pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira, depois de uma investigação feita com cobaias que mostrou a ocorrência de efeitos graves e mortes de animais depois da vacinação.
A vacinação começou em julho em 22 estados e aqui no Distrito Federal.
Até a suspensão da campanha foram vacinados quase 8 milhões de animais.
Testes realizados em cobaias indicaram a ocorrência de efeitos graves e mortes depois da vacinação. Com base nos resultados preliminares de laboratório, foi recomendada a interrupção temporária do uso da vacina até que as investigações sejam concluídas. De acordo com o Ministério da Saúde, os dados parciais ainda não são suficientes para afirmar a real causa das mortes, mas indicam que podem estar associadas à vacina, pois os sintomas começaram em até 72 horas após a aplicação. Do dia 12 de agosto ao dia 6 de outubro, 217 animais morreram e 1.401 tiveram reações graves. Para a campanha de vacinação antirrábica em cães e gatos deste ano, o Ministério comprou cerca de 30 milhões de doses de vacina. A vacinação começou em 22 estados e no Distrito Federal em julho. Cerca de 8 milhões de animais já foram imunizados contra a raiva. A meta é chegar a 28 milhões de cães e gatos. De Brasília, Gabriela Mendes.
O Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, UNB, confirmou o registro de um tremor de terra de 4,5 graus na escala Richter na cidade goiana de Mara Rosa, que fica a cerca de 500 quilômetros daqui do Distrito Federal.
O abalo ocorreu na tarde de hoje, por volta das 5 da tarde, foi sentido até por moradores do plano piloto numa área central aqui de Brasília, inclusive no campus da UNB e aqui no prédio onde fica a Voz do Brasil.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Desmatamento na Amazônia cai 47% em agosto.
E peritos da Polícia Federal fazem cursos para identificar madeiras ilegais.
Estatuto da Igualdade Racial entra em vigor no próximo dia 20, mas ainda precisa ser regulamentado.
Esse foi o Noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos na segunda-feira, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.
Lembrando que só não tem Voz do Brasil no feriado do dia 12.